Vamos esconder a palavra de Deus no nosso coração, então vamos abrir em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, que é o capítulo 11. Esses testemunhos foram contados para que os leitores, nós inclusive, mas que os leitores imediatos, a qual a carta foi endereçada, pudessem ouvir os testemunhos daqueles que venceram pela fé e também colocasse a fé em ação. Ontem nós falamos em três versículos, do 24 ao 26, e hoje vamos ler do 27 ao 29, mas vamos pegar o contexto para que os irmãos que não puderam estar ontem conosco possam também meditar. 11:24, Hebreus 11:24 diz assim: a infalível, inerrante, suficiente palavra de Deus. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado, a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, o galardão. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Versículo 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando, porém, os egípcios tentaram fazê-lo, eles se afogaram. Senhor, mais uma vez, sabemos que sem ti nada podemos fazer. Portanto, que a porta da palavra seja aberta pelo teu Santo Espírito que nos foi dado, que confirma a inspiração da tua palavra, e que haja entendimento, que haja cura, aperfeiçoamento, progresso, crescimento na vida de cada um de nós. E assim nós pedimos e já agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Ontem nós discorremos de forma, acredito que com bastante detalhes, os versículos de 24 a 26, são três versículos. Falamos que Moisés, depois que teve a sua consciência, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, não quis ter uma paternidade mundana. Então ele preferiu, ele escolheu, falamos sobre isso ontem. Então houve ali uma escolha, uma decisão, e ele preferiu sofrer. A Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado, em outras traduções, sofrer, ser maltratado, ser angustiado, estar numa grande obra com lágrimas, do que ter o gozo, o privilégio do conforto, gozo do pecado, o gozo do pecado. Né? Nós falamos também sobre isso ontem, só que ratificando, todo cristão ele tem que fazer escolhas, não só a escolha de aceitar Jesus, mas no decorrer da nossa jornada, as oferendas, os convites, os banquetes vêm de um jeito ou de outro. O convite vem da lascívia, do adultério, tanto para homem como para mulher. Não é? O convite vem para você se corromper, para obter vantagens ilícitas. O convite vem para você burlar o caminho, ou seja, querer buscar atalhos que vão fazer com que você saia da presença de Deus. Então, na nossa jornada, e assim foi na vida de Moisés, e na nossa vida não é diferente hoje, nós temos que sempre fazer as escolhas de permanecer no caminho, não aceitando suborno, não flertando, não namorando com o mundo. Então, quando ele diz que ele preferiu sofrer, ser maltratado, de ter a alegria do pecado. Então, nós também devemos fazer as nossas escolhas diárias, ok? Outros optam por ter os prazeres passageiros do pecado, preferem fazer isso. Então essas escolhas nós temos que fazer no dia a dia, no dia a dia. Eu digo isso porque muitas pessoas se vislumbram, se cantam, se enganam pelos benefícios temporários da riqueza, poder, popularidade, posição social, conquistas, e acabam ficando cegos. Ficando cegos com benefícios superiores, não conseguindo enxergar os benefícios superiores e permanentes que estão no Evangelho, na promessa de Cristo Jesus, na vida eterna. Então foram esses assuntos que nós abordamos ontem. E agora vamos à parte do versículo 27, também trazer aqui algumas orientações, algumas explanações que nós achamos pertinentes, achamos importantes para o nosso dia a dia, para o nosso dia a dia. Então, no versículo 27, mais uma expressão usada que é a divisão de todo o capítulo, que é fé. Versículo 27. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Vamos lá. Eu queria só destacar aqui algumas coisas. Não vamos aqui falar a biografia de Moisés, mas por que que ele se detém em Moisés? Por que que ele se deteve em Abraão? Porque foram homens que os ministérios foram mais prolongados, tiveram registros maiores, e a importância do ministério para o plano de Deus. Não que Deus faça acepção de pessoas, mas Moisés foi um legislador, falou face a face com Deus, recebeu as tábuas da lei. Abraão foi o patriarca, o que foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Então o escritor detém um tempo maior, inclusive para encorajar. Se eles falam do pai Abraão, se ele fala do profeta Moisés, Moisés é muito querido, as pessoas têm um zelo pela lei por Moisés. Por isso que é dito, né? Se vocês crescem em Moisés, também creriam em mim. Por isso ele se detém um pouco mais para que Jesus seja crido, seja seguido sem retornarem. E nós vemos aqui Moisés, sabemos do nascimento de Moisés, que é aqui claramente uma pré-figuração, onde quando acontece também do nascimento de Jesus, onde os meninos abaixo de dois anos foram mortos, e é inclusive uma profecia. E nós vemos aqui como aconteceu o nascimento de Moisés, a proteção que ele teve. Falamos um pouquinho ontem disso. A decisão que ele tomou de ser independente, no sentido de dependente de Deus. Ou seja, ele optou fugir das corrupções do Egito, ou seja, do mundo. E assim temos que fazer também. Então ele teve uma identidade com o povo de Deus. Quando ele diz que ele preferiu sofrer com o povo, ele teve uma identidade. Ele se identificou com o povo de Deus. E se eu sou igreja, eu tenho que me identificar com a igreja de Jesus. Ok? Então eu não me identifico com o mundo. Então eu me identifico com irmãos em Cristo Jesus, independente de placa denominacional, eu me identifico com o povo de Deus. Se você crê em Jesus como único e suficiente Salvador, crê nos ensinamentos dele, crê na inerrância da palavra de Deus e faz tudo para obedecer, crê que você tem os pecados perdoados quando se arrepende e deixa, e você crê que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você é meu irmão. Então ele aqui opta por ser identificado com o povo de Deus, e assim é a igreja. Nós temos irmãos aqui de denominações diversas, mas o nosso Senhor Jesus é o mesmo, só ele salva, só a palavra de Deus, a glória só para Deus. Eu digo isso porque, lamentavelmente, hoje, e como em outras eras, outras épocas, até na era da igreja, pessoas na sua soberba, arrogância e orgulho, acabam desqualificando outros grupos cristãos, dizendo-se que, olha, você acha que tem salvação em outro lugar? Bom, se Jesus está lá, a palavra está sendo pregada, e existem homens e mulheres que estão dando fruto de arrependimento, fruto do Espírito, aí sim. Então, isso é importante eu frisar isso. Nós temos que nos identificarmos com o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Aquele que nasceu de novo. Não é que é perfeito, mas aquele que nasceu da água do Espírito. Então, existe uma identidade, existe uma comunhão. Eu não posso ter a identidade do mundo. Pelo contrário, há uma proibição, não tomar a forma do mundo. Eu tenho que tomar a forma do povo de Deus, ou aquilo que eu tenho que tomar a forma, aquilo que agrada a Deus. Isso, e o que agrada a Deus? Está preceituado, está escrito, existem princípios e preceitos na palavra de Deus. E o Espírito Santo nos conduz, nos orienta a fazer aquilo que agrada a Deus. Quando nós falhamos, quando nós pecamos e pecamos, nós temos de Deus o Espírito Santo, se é que o Espírito Santo de Deus habita em nós, aí nós somos, eu chamo assim, agulhado. O Espírito Santo dá uma agulhada, nos convence, opa, você errou, faz isso não, fala assim não, pede perdão, se humilha diante de mim e diante de quem quer que seja, para que você receba a tua bênção. Então, algumas coisas que aconteceram na vida de Moisés, ele está aqui sendo contado o testemunho dele para que os conterrâneos daquela época onde a carta foi escrita, aproximadamente nos anos 60, 70 no máximo, pudessem voltar para Cristo, ok? Então ele teve um progresso espiritual. Então isso fica notório aqui, fica notório. Uma outra coisa que eu queria só destacar aqui é que muitas pessoas dizem, e não, eu não tenho nenhuma dúvida que não é porque querem enganar, mas nós às vezes pegamos uma Bíblia e às vezes por não lê-la o contexto, por exemplo, o contexto de Moisés também está escrito aqui. Não está escrito só no Antigo Testamento. Quando você lê o livro de Atos, também existe um contexto que fala da vida de Moisés. Por exemplo, Atos, quando o irmão Estevão, ele traz um relato, ele traz um compêndio, uma síntese do plano de Deus sobre a salvação, começando em Abraão e terminando nos seus dias, Estevão lhe dá uma passada na vida de Moisés. Atos, capítulo 7, Atos 7, quando no versículo, acho que 23 ou 24, encontramos assim, quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. 40 anos é uma idade o quê? Adulta, que nós falamos ontem, não é? Ou seja, quando ele estava maior, nós falamos sobre isso ontem. Até deixa eu ler o versículo, está vendo como as passagens se completam? As passagens se completam. Pela fé, Moisés, sendo já homem, adulto, recusou, então ele tinha uma idade para isso. Quando ele completou 40 anos, diz aqui o versículo 24 de Atos 7, aliás, 23, resolveu visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, ele está aqui contando uma história. Você veja que o relato é o mesmo, pregando a Bíblia para que os judeus que ainda não criam pudessem crer. Vendo um deles sendo maltratado, ou seja, seu conterrâneo, um israelita, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. Então, neste versículo 25, fica claro que o chamado de Moisés foi anterior à sarça ardente. Não me pergunte como, se foi em sonho, se o anjo desceu, ou se Deus falou com ele face a face, eu não sei, porque a Bíblia não registra. Mas por este versículo, Moisés já tinha no coração, assim como Deus colocou no coração de Neemias, realizaram a obra. Eu estou te explicando porque exposição bíblica. Ah, mas a gente não precisa. Detalhes são importantes. Até para a gente ter um geral. Você vê que nós temos Moisés no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, os irmãos profetas remontam e relembram o ministério dele, o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos. Vemos aqui no início da igreja Moisés sendo lembrado e vemos também nas cartas Moisés sendo lembrado. Você vê que está aí. Está aí, no versículo 40, mais uma menção de Moisés, porque o êxodo, a retirada se deu pelo poder de Deus nas mãos que Deus aprouve colocar, nas mãos de Moisés. É só esse detalhe que eu queria falar para os irmãos. Bom, ainda no versículo que nós meditamos aqui, o 24, aliás, o 27, deixou o Egito não temendo a ira do rei. Agora sim. Uma coisa que a gente deve só entender para que não haja uma aparente contradição, nós temos vários tipos de medo. E quando a Bíblia fala temor, dependendo do contexto, pode ser temor literal, medo literal de circunstâncias, o medo que é circunstancial. Você olha, observa um acidente iminente, você logo se assusta. É uma reação natural benéfica para a sua vida. Você se proteger, você botar a mão sobre o rosto. Ou seja, quando teme um mal iminente, você tem uma reação natural. Isso é instintivo do ser humano. Ok? Então, eu estou dizendo isto porque já me perguntaram: pastor, aqui está dizendo que ele não temeu, não temendo a ira do rei, não temendo a ira do diabo, aqui que é um tipo, é uma prefiguração também, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Mas, pastor, está escrito lá que ele matou um egípcio, temendo fugiu. Deixa eu só explicar para os irmãos, realmente está escrito lá em Êxodo 2,14, se eu não me engano. Deixa eu aqui ver. Está lá no livro do Êxodo, no início, onde o chamado de Moisés, é o versículo 14, onde ele foge para Midian, onde passa lá 40 anos. O homem respondeu: quem te pôs por líder e juiz sobre nós? Pensas matar-me? Como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente tudo foi descoberto. Então aqui ele temeu. Como é que ele temeu aqui e não temeu ali? Que são dois tipos de temores, são duas circunstâncias e duas épocas diferentes. Aqui ele temeu por quê? É um temor de culpa. Primeiro por quê? Deus não mandou ele matar ninguém. Deus não mandou ele matar o egípcio. Deus tinha falado que através da vida dele, o povo de Israel seria liberto do Egito. Mas tem o tempo de Deus e tem o jeito, a maneira que Deus vai agir. Por isso que está escrito: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se quem tiver que tirar a vida, é Deus que vai tirar. Então ele ficou com medo por quê? Medo de culpa. Porque neste caso aqui, ele inclusive tardou o processo de Deus. Pois passar, teve que aprender, teve que temer, teve que dar fruto de arrependimento, teve que ser humilde. Ali estava como arrogante, como soberbo, como: ah, eu fui escolhido por Deus, eu faço do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Não, você foi escolhido por Deus para fazer a obra de Deus, mas do jeito de Deus. Do jeito de Deus, não do seu jeito. Então, só explicar esses dois tipos de temores. Esse primeiro temor de Êxodo 2,14 foi porque é um temor de culpa, de erro. E logo ele foge para quê? Não perder a sua própria vida. Não perder a sua própria vida. Isso depois persiste, inclusive, esse temor que estava enraizado no coração dele, quando... Deus o chama, quando Deus o chama, E diz para ele: olha, aqueles que estavam tentando tirar a sua vida, eu já resolvi o problema com eles. Então, mesmo você perceba que é no chamado dele, no chamado dele, ele foi com medo, o medo permaneceu no coração, a culpa, o sentimento de culpa, de pecado, só tem um jeito: quando Deus expia o pecado. Deus expia o pecado, isso é de maneira clara. Então, Deus conhecendo o coração dele, nós vamos lá agora para Êxodo 4. Moisés volta para o Egito. Moisés volta para o Egito. E olha no capítulo 4, 18. Então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: vai em paz, Deus é contigo. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Então ele teve o medo de perder a vida por algo errado que ele fez. Esse é um temor. Agora, esse temor do versículo 27, não temendo a ira do rei. Ou seja, ele foi para lá enfrentar o rei, sabia que o rei ia ficar irado, furioso, ia mandar matar, prender. Lá ele teve medo. Então, a fé, a comunhão, a intimidade, o relacionamento que você passa a ter com Deus e cultiva, passa a você lançar fora o medo prejudicial. Um outro exemplo de tipos de medo. Pedro negou a Jesus porque teve medo da perseguição, da prisão e até da morte. Teve medo. Mas depois de caminhar com Deus, depois de ter intimidade com Deus, de conhecer Deus, o próprio Senhor falou com ele: olha, você vai morrer há pouco tempo. E ele não teve medo. Não teve medo do sinédrio. Ele teve medo de uma empregada, de uma serviçal, não quero diminuir, de uma copeira. Teve medo, mas não teve medo depois de quê? Das autoridades do sinédrio, as autoridades judaicas no capítulo 4. Então, isso depende do de tipo de comunhão que você está com Deus. Quem está com Deus não teme nem a própria morte, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Tem um que diz assim: um dia em que a morte enfrentaremos, não temeremos, porque ele vive, nós cremos no amanhã. Então, eu só queria dar essa explicação desses dois tipos de temor. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Viu o que é invisível. Bom, nesse contexto aqui, nós falamos um pouquinho ontem. Que invisível é esse? É claro, se trata de Deus, se trata aqui Deus, Jesus, porque Jesus é e sempre será. Se ele foi antes de Moisés, antes de Abraão, claro que antes de Moisés. Dentro do contexto que nós lemos ontem, no versículo 26, teve por maiores recrezas, o versículo 26. Então aqui claramente está se falando de Jesus. Versículo 26, ele viu o invisível, ou seja, ele viu Jesus. Por que que ele citou Jesus? Para que os seus conterrâneos cristãos hebreus permanecessem nele. Se Moisés, lá atrás, há milênios, viu Jesus, então ele está dizendo para os hebreus nesta carta e para você: olha, eu vi Jesus. Ele achou que era muito melhor sofrer por causa de Cristo. Então, quando fala que ele viu o invisível pela fé, ele viu a salvação em Jesus. Está escrito aqui. É claro que Jesus e o Pai são um. Mas aqui ele está se reportando a Cristo para que os seus leitores e ouvintes creiam em Jesus e permaneçam em Jesus. Viu o invisível. Viu o invisível. E eu quero dizer uma coisa para você. Se eu não tiver isso, dentro do meu coração, se eu não ver o invisível pela fé, se eu não crer no que o Senhor, meu Jesus, meu pastor, disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e em mim, estou preparando uma morada. Se eu não tiver isso em mente, se eu não tiver essa fé, essa esperança nessa promessa, é nessa promessa que as nossas vidas são preservadas. Está lá no Salmo 119, versículo 50, parte B. E também uma outra passagem, na carta que o irmão Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, se eu não me engano, é o versículo 24. Se não, vejamos. Pois nesta esperança, promessa, somos salvos. Esperança o quê? De olhar o invisível. Esperança o quê? Da glória futura. A esperança que encontraremos com o Senhor. É isso. Exatamente isso. Ver o invisível. Hoje as pessoas querem Jesus às vezes porque querem só o palpável. Querem só enxergar as benesses que os nossos olhos naturais veem. Podemos. E pela misericórdia e graça de Deus, Ele nos tem dado. Mas acima de tudo, irmãos, creiamos, possamos enxergar o invisível, enxergar que Deus é grande em perdão. Deus não rejeita um coração quebrantado e um coração contrito. Assim como Deus perdoa Davi, que adulterou, que fez cilada para tirar a vida de um homem justo. Assim como perdoou Pedro, Deus é grande em perdão. Então veja o Deus do invisível, que é um Deus misericordioso. Agora, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Que horrenda coisa. A própria carta aos Hebreus diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Inclusive hoje, na nossa leitura devocional, antes da nossa oração, nós lemos sobre uma reforma de Asa, onde Deus disse, 2 Crônicas 15, versículo 2, ele saiu ao encontro de Asa, ele disse, ouve-me, Asa, e todo Judá, ou seja, escuta Deus, e Benjamim também, o Senhor está com você quando vós estás com ele, se você o buscar, o achareis, se buscar, porém se o deixardes, ele vos deixará. Então se você deixar Deus, ele deixa você. Então são promessas, preceitos. Segundo Crônicas 15, versículo 2. Mas graças a Deus que nós estamos buscando ao Senhor, estamos encontrando, porque a graça de Deus é inefável, é inefável. Versículo número 28. Falamos do invisível aqui, é claro, quando falamos invisível, no contexto é Deus, mas reportando a Jesus, porque ele está aplicando a Jesus aqui nas vidas. E é claro, quando ele fala que vê o invisível, ele viu a salvação, a glória futura, a redenção, ok? Isto fica bastante claro aqui. Eu falei dos dois tipos de temores, a gente separar as coisas. E o versículo 28 agora. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Bom, aqui ele não dá mais detalhes para os seus ouvintes e leitores, mas por certo ele deve ter dado tantas outras explicações na oratória, mas aprove Deus nos deixar esta carta aqui, nos deixar essa carta. Então, pela fé, diz aqui pela fé, mais uma vez, pela fé, Então é tudo pela fé. Celebrou a Páscoa, ou seja, uma ordem que Deus determinou. Está lá no Êxodo, capítulo número 12, se não me falha. Depois você procure. Êxodo celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Essa aspersão do sangue aqui, é claro que já está ou pré-figuração sobre o sangue remidor, o sangue que tira o pecado, o sangue que nos dá comunhão com o Pai. Então esse derramamento de sangue aqui, que ele fala, celebrou a Páscoa, que é uma festa celebrando a vitória que já foi conquistada. Lembramos que a Páscoa esteve para o povo de Israel, libertação, salvação, retirada, o êxodo, assim como a ceia está para nós, no sentido de Jesus já fez, a luz já veio, o sangue já foi derramado, o sangue já foi derramado. Por isso que eu quero aqui lembrar aos irmãos, e aqui simboliza, não é, e tipifica e prefigura o quê? A aspersão, o derramamento do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que pelo seu sangue tira o pecado do mundo. Ok? Então que isso fique bastante claro aqui. Então a proteção estava no sinal do sangue, apontando para o sacrifício perfeito que era Jesus. Os incrédulos, os egípcios, não quiseram proteger-se com esse sinal. E veio então o quê? O exterminador. Veio a destruição, veio a morte. Anjo da morte. Nós cremos aqui claramente que é um símbolo que é provocado pelo pecado que não é redimido pelo sangue. O pecado que não é expiado. Simboliza o quê? A ira de Deus, simboliza a ira do Cordeiro, simboliza a ira divina, a justiça de Deus. Ok? Então celebrou a Páscoa, pesar, cobrir, aspersão do sangue, claramente prefigurando o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus. Nos portais, onde estava ali, não tem morte. Onde está o sangue de Jesus, né? Se lavou, lavar as vestes com o sangue do Cordeiro. Mas para que eu tenha essa evidência, eu preciso dar frutos de que sou lavado e remido. Se eu disser que tenho a Jesus, mas não tenho evidências, não são evidências apenas exteriores, claro que o é, mas as evidências que são dadas através do fruto de arrependimento, fruto do Espírito e a perseverança. Pela fé, ele fez isso. Então, ele está ensinando. Na verdade, aqui é uma aula, é uma pregação, é um ensino, é um encorajamento aos seus irmãos na fé e a todos nós. Hoje, quantas pessoas querem ter os seus pecados redimidos por mandingas, por amuletos, pedra, copo d'água, jarro de flor, chavinha na carteira, amuletos, imagens? Não, 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 não! É pelo sacrifício. É pela morte expiatória. É crer no Senhor Jesus. Então, todo aquele que diz Senhor, Senhor, não é o que vai herdar, mas o que faz a vontade do Senhor, ama e guarda os seus mandamentos. Nós hoje tocamos aqui mais cedo e os hinos que tocam, toca realmente no nosso coração. Feliciano Amaral cantando, fé sem obras é morta. Nós cantamos hoje aqui mais cedo depois da oração. E é uma realidade. A minha fé faz com que a fé A graça é alcançada pela fé em Jesus e a nossa fé. E a graça faz com que tenhamos fruto, fruto que agrada, fruto que alimenta, fruto de arrependimento, fruto do Espírito Santo de Deus. Então, ele colocou a fé em ação, assim como fez Noé. Noé, faça uma embarcação. Se ele não tivesse colocado a fé em ação, a fé dele não valeria de nada. Ele iria morrer dizendo que tem fé. Então, essa fé não é a fé que vence o mundo, não é a fé que salva. É isso que nós estamos falando para os nossos irmãos. Fé que vence o mundo é a fé em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e versículo número 5. Versículo 4 e 5. Ainda no versículo agora 29, versículo 29. Vamos lá ler o versículo número 29. Versículo 29 diz assim a palavra de Deus. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando, porém, os egípcios tentaram fazê-lo, eles se afogaram. Os israelitas tiveram fé, mas uma fé que teve que ser trabalhada, tratada. É naquele momento onde todos os recursos se foram. De um lado, não tem jeito, montanhas. De outro lado, também montanhas. Para frente, o mar, um oceano. Atrás, Faraó, seus cavalos poderosos, seus guerreiros. Quantos estão hoje numa situação assim, entre a cruz e a espada, num mato sem cachorro, num beco sem saída? São nessas circunstâncias que Deus opera. Deixa eu contar um testemunho rápido aqui. Há 12 anos atrás, aproximadamente 10, 11, eu tinha ficado desempregado e nós investimos os recursos que nós tínhamos em um empreendimento, ou seja, compramos uma carreta para fazer trabalhar com transportes e não deu certo, os recursos foram acabando, não tínhamos nem condições de fazer o seguro da carreta, que é perigosíssimo aqui no Brasil, em especial Espírito Santo e Rio de Janeiro, e por 2 anos tentando vender, e não tinha mais recurso nenhum. E o transporte estava em queda, e abaixamos o preço, não tinha, enfim, mesmo vendendo ia ter um prejuízo, como teve um prejuízo financeiro enorme. E eu tinha feito um apontamento de um outro investimento e pedi orientação a Deus, e já tinha dado uma palavra, e tinha dado um valor ínfimo para garantia da negociação. E a pessoa me deu o prazo. Olha, o prazo é até dia 31 de dezembro. Se você não me quitar, já tem inclusive outra pessoa para fazer isso. Resumindo, irmãos. Anúncio no jornal, falando daqui, abaixando o preço, falando, angustiando. O que era improvável aconteceu. No dia 31 de dezembro, é um dia que praticamente está tudo parado. 31 de dezembro, o prazo limite que me foi dado. 31 de dezembro. Uma carreta, que na ocasião era aproximadamente 100 mil reais. No último dia, dia 31, as pessoas se preparando para o Réveillon, virada de ano, churrasco, festa, viagens, dia 31. Quando a fé estava lá, como aquela fé dos israelitas, acabou, perdeu tudo. Foi nesse dia que Deus, que nós servimos, mandou um comprador. E na mesma hora eu liguei para a pessoa: olha, eu já possuo o recurso para confirmar a palavra. Dia 31 de dezembro. Último dia, um dia completamente quase que impossível de se fechar alguma coisa, principalmente no montante de valor e no tipo de negociação. E foi assim que Deus fez. Está escrito lá no livro de Êxodo: creia somente e hoje verás o Deus que livra. Está escrito na minha Bíblia. Moisés disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós. Isso fez remontar na carta que estava sendo endereçada e para nós, que o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que livrou Moisés, o Deus que fez o que fez com Abraão e Sara, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Não se esqueça disso. Deus permite colocarmos, nos coloca em situações para que nós não tenhamos nenhuma dúvida. Quem está operando, quem está agindo, é Ele em nossas vidas. Não é a nossa capacitação, não é porque eu sou bonzinho, bonzinha. É Ele que faz tudo em nós. Como no caso de Gideão. Não, 32 mil não. Tem muito aí. Tem muito aí para vocês saberem que o escape, o livramento, a bênção, a vitória, a salvação só pode vir do Pai. Glórias a Deus. Atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Em terra seca. Que coisa esplendorosa. Os inimigos estão no nosso encalço, vão estar no nosso encalço. Satanás, seus seguidores, até o último instante. Mas nós vamos atravessar. E na travessia, o adversário e sua patota sucumbirão. Não temos nenhuma dúvida disso. E o livro da saída, o livro do Êxodo, eu consigo enxergar que é um grande paralelo, uma simbologia, um tipo que da nossa peregrinação aqui neste mundo. Assim como o deserto, o Egito estava para Israel, o mundo está para nós. É um lugar de travessia, um lugar de passagem, e tipifica claramente a nossa redenção dada por Deus. Toca nas águas. É pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, escrito aqui, ele está dizendo isso para nós. É pelo sacrifício de Jesus, é o que foi consumado na cruz do Calvário, não é por outro lugar, nós escapamos da morte eterna, é só pelo sacrifício de Jesus. E aqui está implícito e explícito aqui, nesta passagem de Moisés, e o escritor está ensinando aos seus conterrâneos, está ensinando para nós que somos igreja. É o poder de Deus. Como na travessia do Jordão. Só pelo poder de Deus. Então nós vamos passar. Vamos passar. Nós e os irmãos sabem que nós não somos cristãos triunfalistas que determinamos, cantamos. Nós choramos pelas batalhas, mas choramos pela alegria da vitória que o Senhor nos tem dado. E Deus tem aberto o mar para nós atravessarmos. Para mim, naquele dia 31 de dezembro, onde todos os recursos, tudo que podia ser feito, eu fiz humanamente falando. É como se Deus estivesse dizendo: olha, não adianta botar no jornal todo dia, de tarde, de noite. Naquela época não tinha OLX. Mas eu tentei, colocava dia e noite em vários jornais, falei, expliquei, fui em empresas de carro. Amigos que tinham recursos sobrando e mexiam com esse tipo. Não compraram, se recusaram. Por quê? Não era o plano deles? Não queriam? E a gente dava como certo, não vai fazer isso. Mas não, Deus deixou chegar o último dia. Para mim, o mar se abriu ali, como tem se aberto em outras oportunidades. O mar se abre hoje para você, numa reconciliação, num perdão de Deus, num alívio da carga que você tem levado, porque você não é para levar a carga. Carga você não aguenta. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mar se abre, sim, de um jeito ou de outro. E o escape vem, porque está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Antes de sucumbirmos, vem o escape, vem o livramento de Deus. E é isso que está sendo passado para esses cristãos. Não voltarem para o Egito, não voltarem para o mundo, não voltarem para a lei, não decair da fé. Ele está usando homens heróis. Você imagina os problemas que passaram esses homens? Abraão, Moisés, irritadiço. Deus, foi eu que gerei esse povo todo? Mas os embates, as nossas falhas, pela graça de Deus, somos aperfeiçoados, e Moisés venceu. Porque ele viu o invisível. Não temeu Satanás, porque maior é o que está em nós, maior é aquele que nos chamou. É isso que ele está dizendo para os cristãos hebreus: não voltem, não retrocedam. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus. E nós vamos atravessar, não o Mar Vermelho, literal, não o Rio Jordão, com as suas águas jorram no tempo de cheia. Nós vamos atravessar desta terra para a terra, não que mana leite e mel, mas a Jerusalém Celestial. Aleluias e glórias a Deus! Aleluias e glórias a Deus! Nós não estamos lendo esse livro, expondo, explicando à toa. É para que a sua fé não desfaleça. É para que você não fique no deserto. É para que você não retroceda. É para que você avance em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos prosseguir. Chorando. Gemendo. Mas com fé. Com fé. Tá bom, meu irmão? Minha irmã, serva de Deus, esposa, mãe, você, Deus é poderoso, sim, ele abre o mar, e eu creio que ele vai fazer um grande milagre na sua vida para você avançar para a presença dele.